Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 155 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Marcelo, que achava que a gente ia gravar hoje um podcast sobre rock nacional.
Aí, eu sou o Marcelo, estou aqui com o Pavarini, uma grande celebridade gospel, e eu estou falando isso porque eu tenho certeza que ele vai odiar.
Onde é que eu aperto o mute aqui? Ouvi isso duas vezes, não vai rolar, cara. Nem celebridade, muito menos gospel. E aí, galera, beleza?
Sérgio Pavarini, a polêmica personificada. Tá aqui no nosso podcast hoje. Você já deve ter ouvido falar do Pava Blog, que é o blog do Pavarini, muito famoso, muito citado e muito criticado nesse mundo evangélico. Pavarini é jornalista, né?
Isso, eu sou jornalista.
E mantém aí o blog. Você, o que você considera o seu blog? Um blog de humor? Um blog de provocação? Um blog de protesto? Você tem algum rótulo pra ele?
Acho que são vários rótulos, né, cara? Na verdade, a primeira vez que eu me inscrevi naquele Top Blogs lá, eu fiz uma besteira, coloquei na categoria religião. Daí, no ano seguinte, eu corrigi. Eu preferi colocar como entretenimento. Acho que um entretenimento inteligente. É onde cabe provocação, onde cabe assuntos legais, como espiritualidade, como sexo, por exemplo. Então, na verdade, todos os assuntos que estão ali são coisas que eu curto. O blog é meio personalista, tá no nome já. Então todas as coisas que estão ali são temas que eu curto ler. Então, como eu sou editor também, eu acabo garimpando coisas legais nos outros blogs. Acho que é um entretenimento com um pouquinho de tudo isso que você falou, de humor, de ativismo. Provocação faz parte, né, cara?
Ah, mas é interessante provocar, né? Porque, assim, você não tá só provocando sentimentos irados, né? Você tá provocando reflexão, né?
Não, acho que é por aí.
Isso é bem legal, e é o que a gente tenta um pouquinho também com o nosso podcast, né? Fazer o pessoal pensar.
A provocação, assim, às vezes é complicado, porque acho que existe uma provocação gratuita e uma provocação burra também. Uhum. Que é aquele lance de você xingar fulano, ou de você fazer uma piada de mau gosto, que também acaba fazendo muito sucesso hoje, é só olhar aí o imbróglio com o cara do CQC, ou com outros caras de stand-up. Aí é muito fácil você ser deselegante, lembrando a Sandra Nenberg. Então, acho que provocação é legal, mas você precisa ser elegante. E acho que essa é uma coisa interessante.
É um desafio grande, né?
Você nunca vai me ver, por exemplo, brigando com alguém que me xingou na hora de comentários. Uhum. Primeiro porque isso faz parte. Eu tô falando alguma coisa e eu brinco que eu só tenho seguidores no Twitter. Não é pra seguir a minha opinião. São ideias para as pessoas refletirem.
Uma curiosidade, você modera os comentários no blog ou você deixa aberto?
Não, modero todos. Modero porque eu até postei essa semana uma coisa super triste, que o cara não desmentiu, só tiraram do blog, mas de... nem me lembro o nome do blog agora. De uns caras aí que são pagos pra fazer comentários nocivos. E se você der uma olhadinha hoje nos grandes portais, isso acontece assim o dia inteiro. O retrato do comentador típico nos blogs e nos sites é uma pessoa doente. Então posta lá que, sei lá, o Corinthians vai jogar alguma coisa, então sempre vai ter alguém que vai entrar, mas o Corinthians, o Lula é corintiano, e o Petralha, e o PT. Então, qualquer que seja o tema que você postar num site, vai ter um cara que vai entrar pra falar anti-PT, anti-PSDB, ou pró-gay, ou anti-gay, ou pró-evangélico, ou pró-ateu. Então tem algumas... A coisa tá meio assim... Não é liberdade de expressão. Existem pessoas... Eu conheço blogs aí, onde, sei lá, teve 120 comentários. O cara esqueceu de olhar o IP, daí quando eu orientei pro cara conferir o IP, tinha dois IPs com 120 comentários.
Nossa, o cara discutiu com ele mesmo nos comentários.
Exatamente. Isso não, é bem comum.
É Lan House, cara. Tá tudo na Lan House entrando no seu site.
Eles combinaram na Lan House, é o mesmo IP, é verdade.
É, todo mundo comentando a mesma coisa na Lan House. Então eu modero, cara. Modero, mas o meu critério é bem simples. Falar mal de mim pode falar à vontade, não tem o menor problema. Mas falar mal dos colunistas que gentilmente permitem que eu use os textos deles, aí não rola. Uhum. E tem alguns nomes que você sabe que a apareceu o nome do cara, a pessoa nem precisa ler. Texto novo do Caio Fábio. Ah, porque o Caio Fábio, barará, já não é. Ah, o texto novo do Ricardo Gondim. Ah, porque o teísmo aberto, não sei o quê. Nem leu o título.
Uhum. É isso mesmo. É, e mais ponto com a gente tem alguns personagens assim, que o cara, ele, não sei se eu devia estar falando isso.
Tá no clima já, né?
É. Não, provavelmente ele não tá ouvindo isso, mas ele entra em vários artigos e podcasts pelo tema e dá a opinião dele. E assim, ele não fala se ele ouviu, se ele não ouviu, se ele gostou, se ele não gostou, ele só sai comentando. Não, com certeza ele não ouviu. Mas ele tem a opinião dele, não importa o que foi falado lá, essa é a minha opinião boa.
Pô, isso é muito comum, cara. É. Isso é muito comum, então eu modero só por isso. Acho que 99% dos comentários são liberados. As pessoas que querem mexer o saco diretamente em alguma coisa, aí vão no Form Spring, enfim. É. Eu procuro dar um monte de e-mails pra pessoa, às
me
vezes
xingar.
A pessoa me xingava. Se faz bem pra ela, cara, se é mais barato fazer terapia, por exemplo. Então, deixa o cara xingar aí, se ficou feliz, depois a única coisa que você não vai me ver é respondendo alguma coisa.
Mas alguma crítica já te abateu?
Ah,
você
tem.
Ficar assim, tem. Poxa, cara, será que o que eu tô fazendo é assim, devia ser assim mesmo? Será que eu não tô no caminho errado?
Não, primeiro eu falei que eu não tenho a verdade, então eu sempre considero tudo que as pessoas falam, cara. Eu tenho um respeito, assim, enorme. Acho que essa é uma das marcas do meu blog também. Então existe... Essa semana eu tava conversando com um outro blogueiro, o Ateu, super legal, que é uma das coisas que eu tenho, assim, que eu acho extremamente legal. Tem um relacionamento excelente. Se você olhar, tem bannerzinho do meu blog em vários sites ateus, enfim, porque participo de grupos no Facebook que unem cristãos e ateus, por exemplo. Tô falando isso porque ateu tá na moda brigar ateu com crente, né?
É verdade.
Então, é verdade, agora que tem, tá começando a aparecer ateu...
Ai, cara, militante?
Militante, exatamente.
Militante, tem.
Que engraçado.
O militante, normalmente, ele é chato, seja ele gospel, ateu, gay ou alguma coisa. O militante, normalmente, ele é obsessivo, então... Mas tem um monte de gente aí que acha interessante expor suas opiniões e tal. Então, o cara expõe, eu não vou contrapor. Eu já tive o meu espaço na... Raramente eu vou pra área de comentários. O meu espaço já é o post. Eu já posto pra caramba, já encho o saco o dia inteiro, todo mundo, no Twitter, no Facebook, com uns 10, 15 posts do blog. A área de comentários é pra galera debater.
Cara, isso é realmente, como você falou, muito elegante, cara. Eu acho isso bacana. E é bacana, assim, que até as suas opiniões, assim... Você, não, às vezes, não dá opinião pela coisa, mas o fato de você colocar uma notícia faz você ficar pensando, nossa, por que, que o cara, esse cara colocou isso, né? O que será que ele pensa? Daí você junta aquela notícia que você colocou com uma outra, uma a gente percebe ironia, na outra a gente percebe que você tá querendo mandar alguma mensagem mesmo. É muito engraçado isso, cara, é legal. É um jeito bacana de provocar, e você conseguiu.
A gente, especialmente, eu não considero meu blog como cristão. Eu brinco que o cristão, é e mais ou menos ainda, é o blogueiro. O blog, não.
Mais ou menos.
Não tem peixinho, não tem digite o Salmo 23 aqui pra acessar o blog. Não, a minha alegria é ver assim um monte de gente. Eu estimo que hoje mais da metade do público não é cristão no blog.
Uhum.
Então eu consigo chegar em alguns lugares, assim, tudo é meio dicotomizado no evangelho. Quente, frio, tal, aquela coisa. Então eu escolhi ser ponte em vez de ser muro, usando aquela ilustração clássica e de sermões. Eu peguei a madeira para fazer uma ponte. Então eu consigo conversar com pessoas que jamais... E é muito comum eu receber assim, você é o único, o seu blog ou você é o único contato que eu tenho com o cristianismo. E aí a coisa assim fica muito séria, porque daí eu já fico com o ombro curvo, cara. Uhum. Encurvado, cara. Uhum. Pô, é uma super responsa. É. Duas semanas atrás, meu sobrinho chegou pra minha irmã e falou assim, mãe, tô meio preocupado. Ela falou, o que que rolou lá no colégio? Ele estuda no Batista. Ele tem 11 anos. Não, mãe, tô mó famoso lá. Ela falou, não tô entendendo. Não, chegaram, o que que você é do Pava? O Pava é meu tio. Não é possível, cara. Você tá brincando com a gente. O Pava do Pava Blog não pode ser teu tio. A gente adora o blog do seu tio. Molecadinha de 11 anos, cara. Molecadinha de 11 anos. E aí eu lembrei que eu tinha colocado um texto de sexo anal, acho que no dia anterior, ou alguma coisa do gênero. Assim. Eu falei, meu Deus, e agora o que que eu faço? Lascou tudo, eu tô falando com criança. No mesmo dia, uma senhorinha me escreveu, Pava, eu tenho 77 anos, 6 netos, e todo dia eu leio o seu blog. Eu falei, e agora? Como que eu faço? Eu não posso pensar, assim, em públicos específicos, senão eu não consigo selecionar um post, cara.
Uhum.
Hoje vai entrar um Fabrício Capinejá, vai entrar um molequinho que, de 10 anos que toca na igreja, que quer ter uma banda de punk rock. Então eu acabo, vamos dizer, varrendo lendo um monte de coisa ao mesmo tempo, que eu acho que é mais ou menos por aí, né? Tem tanta coisa na internet, você precisa apresentar um conteúdo legal, mesmo que seja humor ou uma charge, alguma coisa.
Uhum. O pessoal geralmente quer começar um blog, um site, é difícil de ser muito original, né? Acaba sendo mais do mesmo, né? Quando aparece algo original e que faz uma reflexão diferente das situações, acaba chamando mais atenção mesmo, né?
Cara, eu conheci seu blog através do e-mail, cara. Começou a aparecer um pavazine aqui no meu e-mail.
A newsletter.
No começo eu apagava. Começou
um spammer, a insistir. Um spammer.
Não, foi, insistir, não, pensei assim, ó, foi algum amigo seu que te inscreveu, né?
Ou inimigo, cara. É provável que seja um inimigo.
Eu pensei que era até o Paulinho que tinha feito isso, cara. Tinha dado o pessoal do podcast mandado pra gente, sei lá o quê. E aí foi legal. O seu newsletter é muito bacana também, cara. Que daí assim, eu não tinha costume muito de entrar no blog, só que aparecia newsletter e seu e-mail, isso é um elogio. É um daqueles que eu não apago, mas deixo na caixa de entrada, que quando tiver um tempinho eu vou dar uma olhada, sabe?
Legal. É, bastante gente escreve isso, cara.
É, fica legal. Mesmo aqui uns não lidos, cara, e é legal, assim, que são coisas curtas, tem notícias, os posts bacanas, assim, dou uma olhada sempre, bem bacana. Ó,
tudo isso é um processo, cara. O blog é um prolongamento foi um prolongamento dessa newsletter.
Ah, começou primeiro a newsletter?
Exatamente, exatamente. A newsletter, eu fui editor eu trabalhei bastante tempo na Editora Vida, né, fui gerente de marketing por um bom tempo, e era fissurado no lance de internet, então, tipo, época da bolha, todo mundo parando de investir na internet, foi a hora que eu pisei no acelerador lá e criei o VidaNet, que era a newsletter, e circulou, cara, até a semana que eu saí de lá, acho que 4, 5, então foram 600 edições, assim, uma cacetada. E quando eu saí, eu falei, vou continuar fazendo uma newsletter, aí falei, então, o blog, era blog do VidaNet o primeiro nome do meu blog. Aí meu diretor falou, não, quando a editora for vendida, isso daí tudo é seu, você troca os nomes, e-mail, enfim, tudo. Aí eu comecei do zero a newsletter, mas o blog eu peguei o que já tinha.
Uhum,
e mudei pra PavaBlog. Por isso que já tem 6 anos, sei lá, cinco anos, eu acho.
Alguma coisa assim.
Por aí. Tempo pra caramba e sei lá, não tenho nem ideia de quantos posts, cara.
E agora, então, Pavarini está lançando o seu primeiro livro. Pode chamar de primeiro mesmo?
Eu lancei um livrinho para quem quer abrir livraria e tal, mas não dá, é um livrinho muito pequeno, esse não conta.
Tá bom.
Esse é o primeiro oficial, esse é o oficial.
A minha alma está armada, lições de vida que o rock nacional me ensinou. Cara, eu apaixonei pelo design desse livro, assim, a primeira coisa. A capa é muito legal, muito bonita, eu trabalho um pouco com design também, gostei muito. E a hora que a gente começa a folhear, cara, a gente fala, pô, esse cara tá falando com a geração Y. A geração MTV, cara. A gente mexe nessas páginas aqui e fica lembrando das vinhetas da MTV, né?
É aquela estética da vinheta, as vinhetas esquisitas.
O cérebro
gostei
gigante.
Gostei do esquisito aí, gostei do esquisito.
Ah, esquisito é um elogio.
Claro. As vinhetas. Se for com X em espanhol, fica mais legal ainda.
É verdade.
Cara, foi uma obra de arte, assim, o estúdio que fez, o designer foi lá no lançamento, ele tava assim super feliz, ele não é cristão e ele curtiu assim, cada linha do livro assim, tanto que não tem duas páginas iguais, né?
Uhum.
O design foi pra seguir o conteúdo, então se o conteúdo é zoado, o design é zoado também.
Não, muito legal, é bom demais.
Pro pra deixar na mesa de centro, né, cara?
É, você dá uma folhada de vez em quando, lê um capítulo, né? É uma leitura tranquila, e assim, quando a gente pegou o livro, a gente falou, que legal, vamos falar com o Pavarini sobre rock nacional, né? Ah, lições de vida que o rock nacional me ensinou. A gente gravou agora um programa sobre músicas seculares que edificam e tal.
Deve
vamos
ser
falar
a mesma
sobre
coisa,
isso.
Né?
É, deve ser a mesma coisa, a gente continua o tema. Mas a gente folheando, a gente viu que não é bem assim. São impressões da vida, assim como o blog, né? Vários assuntos diferentes, assim como esse podcast, que podcast, inclusive, esse programa aqui em particular. Vários assuntos diferentes dentro de uma mesma obra, né? Mas sempre sob o mesmo ponto de vista do autor. E eu achei muito legal o jeito de conversar mesmo. Capítulos curtos, né? Eu consigo ver adolescentes, assim, lendo e se apaixonando pelo livro, porque eu acho que fala muito direto com eles, né?
Foi exatamente a... Eu tinha que fazer uma escolha, né? Eu falei pra você o quanto é complicado ter um público, assim, muito abrangente. Aí eu preferi simplificar a coisa ao máximo. E a minha expectativa, assim, é que seja o primeiro livro de alguns dos adolescentes que me seguem no Twitter, por exemplo.
É, legal, cara. E é um bom caminho, assim, um bom primeiro livro.
Então, eu falei, em vez de fazer uma coisa olhando, assim, pra textos meus, antigos, tal, altas, filosofadas, teológicas, falei, nada disso. Vamos conversar de igual para igual com as pessoas. Eu não tenho nenhuma ideia tão relevante assim. Eu posso lançar algumas provocações, algumas farpas ou alguns temas para ser debatido. E a ideia de ter um site pro livro foi para continuar o papo depois. O moleque vai escrever e fala, ó, não curti isso aqui, eu penso diferente e tal. Tá no mesmo patamar do que o que eu escrevi, cara.
Uhum. Deu pra perceber essa estratégia sua, que tem uma hora no livro que você até fala, ó, se você está lendo esse livro, então é porque você já é 20% da população que não é analfabeta, funcional, tudo mais.
Isso, isso.
Só então, que, pera lá, se você tá lendo isso aqui, valeu alguma coisa melhor também, porque...
É.
Você precisa ler coisa legal, precisa ler umas coisas mais profundas.
Não, é verdade, é por aí. Tanto que isso daí é interessante, dá pra gente fazer um atalho aqui. Eu criei o meu blog Livros e Pessoas e falei aí, sei lá, acho que nos 15 estados do Brasil nos últimos anos sobre a importância da leitura justamente por isso. Eu não tenho o conteúdo ideal ou ideias perenes que as pessoas precisam seguir, mas se eu ajudar a desenvolver o hábito da leitura, foi o que eu fiz na Editora Vida. Eu passei pelo Brasil inteirinho fazendo palestras para funcionários de livrarias, fazendo eventos para pastores. Imagina eu de brinco, tatuagem e piercing fazendo evento para pastor pentecostal. Foi assim uma experiência maravilhosa. É verdade. Porque eu lidei com todos os tipos de todas as facções, não, todas as denominações, vamos dizer assim. Então isso, trabalhar numa editora grande que atingia todos os tipos de públicos, assim, me ensinou a respeitar. Então, tanto que meu chefe era pastor da Assembleia de Deus e era meu super amigo, e é meu amigo. Então, quem olha assim a zoeira toda do Pava Blog, no livro, alguma coisa, de repente, acho que tem uma lição assim que perpassa no livro todo, que é essa coisa da tolerância, que é essa coisa de você respeitar as diferenças, que é uma das coisas que a igreja, infelizmente, perdeu nos últimos 20 anos.
Eu gostei muito da introdução, assim, do seu livro, que você fala sobre a necessidade de pensarmos por nós mesmos, né? A gente acaba pensando muito com a mente dos outros, né? Você fala aqui do seu articulista favorito, né? Você acaba tendo a opinião dele. A gente tem tanta informação disponível que a gente não se dá nem o luxo de pensar, né? A gente só engole, nem tritura essa informação.
Eu não coloquei isso porque não era ideia deixar a coisa meio erudita, mas o Schopenhauer fala bastante disso, de você, por preguiça, você vai emprestando as ideias alheias, e isso é de uma pobreza, é uma pobreza ilustrada, vamos dizer assim. Então, e isso acontece tanto dentro quanto fora da igreja. E acho que é interessante colocar isso, pelo menos metade do conteúdo do livro não está necessariamente falando de cristianismo. Porque eu também, a gente teve essa preocupação de pensar no público que não é cristão e que vai ler também. E se eu ficasse o tempo todo falando da igreja, que o louvor, que o varão, que o vaso, que o não sei o que, ninguém entender esse dialeto ridículo nosso, né? O publisher foi muito interessante, que o Omar foi meu primeiro editor quando eu estreiei 500 anos atrás, no século passado, como colunista da Eclésia. E ele era o meu editor. E ele foi o meu editor desse livro também. Então a gente interage, assim, super bem. Só passou por ele o livro, não teve, assim, o tratamento convencional. Foi, assim, uma gentileza absurda. Tratamento de superstar, assim. O texto tá aí do jeito que eu escrevi. Então, é um papo mesmo. A gente combinou de ser essa coisa de riscar a palavra, né? De ser sobredachado, de, enfim, alusões a alguns palavrõezinhos quase gospel, assim, que pode falar na festa de Natal, que não tem problema e tal. Enfim, um monte de gente fala assim, tá tua cara. Eu nunca sei se isso é exatamente um elogio, mas eu acho que tá a minha cara.
Além do rock, tem algumas músicas que pontuam seu livro, né? A do Coelhinho, por exemplo.
Mas e o rock, né? Você falou que você já foi tecladista, já tocou noites afora em bandas.
Isso.
Como é que você vê essa ligação com o rock nacional, nessas, né, lições de vida que você fala que o rock te ensinou? O que, que o rock trouxe pra você ou traz até hoje?
Cara, acho que o rock é a trilha do contestador. Quando eu começo a pensar assim, pô, o tempo vai passar e essa coisa de contestação normalmente está ligada ao jovem. Aí eu olho, tipo, pro Alberto Diniz, aquele jornalista que passou por vários jornais do Observatório de Imprensa. Briga com todo mundo, eu olho e falo assim, quando chegar na idade dele, eu quero continuar assim, falando mal da Globo, da Folha, disso, que ele passou por todos os grandes veículos, então ele fala com uma propriedade assim tão grande, e de um jeito que não é amargo, não é azedo, aquela coisa assim mesmo, visceral, assim. Eu acredito que o rock é a trilha de quem é inconformado, cara. Uhum. Não vai ser o gospel da Cassiane a trilha de quem quer contestar alguma coisa, cara. Na verdade, a própria música cristã, o que existe assim no mainstream, ela é absolutamente acomodada, vamos dizer assim, a tudo. Ela não, tirando, você precisa sair do mainstream pra pegar, tipo, o João Alexandre falando da própria música cristã, falando do Brasil, falando de corrupção. Esses são temas que não fazem parte do nosso imaginário.
Mas você não acha que o rock já perdeu um pouquinho esse papel de contestação e isso foi meio que assumido pelo hip hop hoje em dia? Tá? Hip hop é muito mais contestação do que o rock, pelo menos o
perfeito.
Atual.
Não, perfeito, cara. Essa semana saiu uma matéria, um jornalista da Gazeta do Espírito Santo me entrevistou e depois que eu vi que era exatamente o título, a matéria dele, sobre o rock ter perdido essa força. Tanto que boa parte das referências, acho que a década que mais aparece no livro é a 80. Década de 80.
Uhum. Então, você até tenta dar uma forçadinha assim e chega no NX Zero, né, cara?
Cara, olha...
Que passa, né?
Eu tenho uma história ótima, porque eu juro que eu peguei assim tipo umas 15 músicas do Restart pra falar. Eu tenho que colocar uma linha, pelo menos.
Aí você
uma
colocou.
Salvar, cara. Não tem, cara.
Não, mas não aí você citou assim, tá na hora de dar um Restart, não a banda, please.
Eu fiquei tranquilo, eu vi que tinha limite. Né?
Mas foi muito interessante que no lance do hip hop, que o Ed cita o Emicida no prefácio, e foi antes da premiação da MTV, foi antes dessa consagração toda aí do hip hop, que você tem razão, hoje é uma, acho que é uma linguagem até mais usada. Se você olhar a cena roqueira, ela tá meio...
Colorida.
Colorida.
Inclusive, não, tá... a capa do seu livro tá bem Restart, né?
Tá. tá meio Restart. Mas tem um peixinho ali, cara. Tem um peixinho no canto.
Peixinho, é verdade.
É a única referência cristã, é o peixinho ali, né? Nossa, que... Eu acho que esse livro vai ser proibido em alguns lugares aí, eu tô achando.
Ah, não tenho dúvida, cara. Na China não entra.
É mais perto, viu?
É, isso aí.
Fala que não tem muita referência à igreja, mas até no livro você tá escrito isso, né, cara? Você, no fim, acaba pensando muito nisso. E até quando você tava lavando louça, você pensou nisso, né? Na igreja. Cara, esse foi um dos capítulos mais legais do seu livro, assim. Não querendo dar muito spoiler. Mas achei essa sua análise da esponja da igreja muito bacana, cara.
Sabe o que é, Marcelo? Eu, tudo quanto é lugar que eu passo, assim, os caras chegam, mesmo antes de eu ir pra lá, muita gente me escreve, assim, abrindo a vida. O cara nunca me viu, ele fala assim, eu leio o seu blog e você é o cara que eu preciso conversar. E assim, de cada 10, 8 ou 9 estão com problemas na igreja, ou estão sofrendo porque o líder isso, ou porque, enfim, aquela... aquela coisa toda. Que eu, de uma forma assim, bem legal que tenha surgido isso, saiu numa pesquisa de 2 meses atrás, que hoje a segunda denominação cristã são sem igreja. Uhum. São os cristãos sem igreja. Se eu não estou citar de memória agora, acho que 5 milhões de evangélicos sem igreja hoje. Só pede para a Assembleia de Deus, como se fosse uma igreja. Então, tenho muito receio de ser identificado como o cara anti-igreja também. Não é isso.
Uhum. É, isso é um risco que se corre, né? Porque quando a gente acaba criticando, a gente acaba sendo classificado com esse rótulo. Se a gente reclama e fala mal de alguma coisa, ele odeia a igreja, ele acha que a igreja não é mais o plano de Deus, coisa assim. Então, acho que é legal você deixar clara essa sua opinião mesmo.
O Filipenses escreveu, tipo, acho que 12 ou 15, sei lá, uns 10 anos atrás, pelo menos, acho que uns 10 anos, é o Alma Sobrevivente, Sou Cristão Apesar da Igreja. Uhum. Pô, o cara, assim, na genialidade dele, ele já conseguiu vislumbrar uma coisa que iria acontecer de uma forma mais forte em algum tempo, uhum. que é o que efetivamente aconteceu. Hoje, muita gente permanece cristão, apesar da igreja, apesar das decepções, apesar dos problemas que teve, enfim, aquela coisa toda. E eu detesto rótulos, rótulo é uma coisa, assim, super simplista. Quando você não quer pensar, você fala, não, ele é do teísmo aberto, aí você não precisa ler nada que ele escreve. Uhum. Não, ele é liberal, pronto, não leia mais nada dele porque ele é liberal. E em alguns momentos, ah, você é o porta-voz do sem igreja. Eu sou mais porta, cara, não sou voz, eu sou uma porta. Minha voz não, então, assim, eu não gostaria jamais de ser usado como do cara chegar lá na reunião da juventude da igreja dele. Não, agora eu li um texto do Pava e agora a minha vibe é assim, eu venho de vez em quando porque ele também acha que não tem, não, nada disso, para com isso, leu errado.
Uhum. Você faz parte de uma igreja?
Não.
Tá, então eu tiro essa pergunta.
Não, é legal falar. Eu frequento a IBAB, eu brinco que eu encontro o Ed mais fora do que na igreja, mas minha família tá lá, enfim. Eu tenho, esse ano até que eu fui bastante, ano passado eu viajei mais, mas desde que eu nasci até talvez 4 ou 5 anos atrás, eu sempre fui líder na igreja, da área de música, ministro de música, a história de ser tecladista, eu sou regente de coral, eu gravei 2 musicais, encenei 15 musicais aqui em São Paulo.
Ah, é? Legal,
em teatros, tipo Teatro Hilton, Procopio Ferreira. São uns trabalhos muito legais, cara. As pessoas eram pagas pra ouvir falar de Deus de uma forma subliminar através da arte, assim.
Uhum. É muita surpresa, cara. O negócio do coral foi o que mais me assustou.
Sério? Ah, mas meu coral, cara, era doidão, assim.
É tipo o Glee, assim?
Por aí, cara. É mais há 7 a 70 anos usando muita coisa de dança, coreógrafo profissional, cenógrafos. Eu fiz um musical no Procopio Ferreira, foi Uma Noite no Brooklyn Tabernacle, que a gente construiu as torres do World Trade Center com 6 metros de altura, caía numa das cenas, a ponte do Brooklyn com 5 metros de altura. Cara, umas coisas assim malucas, assim, uma grana lascada que a gente investia porque acreditava que tinha uma lacuna, e essa lacuna continua. A arte cristã, muito embora vá rolar agora especial na Globo, agora, daqui a alguns dias, tal, o que está lá não é arte, ou é uma arte menor, que não está à altura, por exemplo, do que a gente já fez na época que, por exemplo, o Bach era contratado para compor uma cantata para a missa do próximo domingo. Uhum. Então a arte estava dentro das igrejas e a gente perdeu isso hoje.
Na verdade, a arte partia de dentro da igreja em muitos lugares, né? Nascia na igreja, agora a gente não consegue nem importar direito, né?
Exatamente. E isso se reflete na hora de você cantar, na hora de você... Na falta de opções, por exemplo, deve ter... Sempre tem 2 ou 3 peças espíritas em cartaz. E a gente não tem nenhuma peça cristã em cartaz em São Paulo, até onde eu sei. E então, a hora que eu decidi entrar num período sabático, então, hoje, por isso que eu falei assim, não sou membro da igreja, mas é uma coisa que tá no meu sangue, tá no meu DNA, tá...
Mas você acredita que a igreja ainda é o plano de Deus?
Claro que sim, claro que sim.
Então, isso é muito importante.
Não considerando a igreja necessariamente como o espaço físico também. Uhum. Numa das entrevistas que eu fiz com o escritor, ele brincou comigo, falou assim, olha, hoje tá mais fácil ter epifania na mesa do bar do que em alguns púlpitos.
Ah, não duvido.
E é muito comum, por exemplo, sair com vários amigos e a gente, cara, é uma Tô tentando não falar coidonia, mas não tem jeito, né? É uma comunhão tão grande, algumas coisas tão lindas que são faladas e que você sente não só a presença de Deus, mas você sai de lá alimentado. Isso, sei lá, no boteco, batendo papo com 5 amigos.
Uhum.
Especialmente a igreja, não vamos nem usar o rótulo orgânica lá do Frank Viola, mas a igreja verdadeira, neotestamentária, é aquela onde existe troca, onde está todo mundo sentado. Esse modelo púlpito, 40 minutos de mensagem, meia hora de louvor em pé, olha pro irmão do seu lado, bate palma, não sei o que, cara, isso assim, é bastante cansativo isso.
Uhum.
Não sei se, eu já ouvi assim, pregadores de todos os estilos, eu nasci numa família presbiteriana independente, e durante 17 anos eu fui neopentecostal, por incrível que pareça, né, essa é uma revelação quase.
Nossa, cara, muito mesmo. Qual foi o momento que isso mudou?
Cara, não que eu não tenha enxergado alguma coisa, mas quando eu brinco nas palestras, que quando você enxerga, quando Deus te dá a capacidade do discernimento, é que você faz parte da solução de algumas coisas. Deus só dá discernimento para quem tem oportunidade de agir. E na igreja onde eu estava, ou em todas que eu participei, eu sempre fui o chato, o contestador, ou não sei o que, mas o amigo e o próximo de todos os líderes também.
Uhum.
Então, foi uma experiência extremamente rica e que aconteceu não pela doutrina da igreja de ser neopentecostal, pentecostal, alguma coisa, mas pelas pessoas que estavam lá. Igrejas são pessoas, cara. A pesquisa do Barna fala, e acho que eu cito isso no livro, você suporta qualquer heresia em nome de continuar com seus amigos. E isso, a médio prazo, é preocupante, né, cara? Porque tem muito lixo sendo vomitado por aí.
Pois é. Cara, isso pra mim é um paradoxo, assim, é uma coisa que é muito difícil de tratar, porque, inclusive, quando eu tava lendo seu livro, eu pensei a respeito disso, cara. A igreja é uma instituição difícil, cara. Difícil de dar certo, difícil de... parece que falta azeite, assim, falta óleo, sabe, pro negócio andar. E só que a gente não pode viver sem ela, né? E tem essa responsabilidade que quando você sente isso mesmo, se você sente que você tá num ambiente que precisa muito melhorar, você é a própria solução. E vem essa responsabilidade sobre você. Só que aí, esse peso de você segurar isso, às vezes não é sustentável, né? Você precisa também descansar um pouco.
É, tem muita gente que surta, né, por causa desse peso.
Eu sou...
É, daí você fica pensando, será que vale a pena eu ficar aqui segurando esse peso se eu podia estar no lugar que eu estaria sendo servido em vez de ficar só servindo, né? Mais ou menos o que a gente discutiu no outro podcast, né, Paulinho? Sobre negócio de valer a pena, né? Assim, de quanto a gente... Até quando a gente vai investir numa coisa, né?
Uhum.
Você tá aqui, você tá num lugar pra servir, mas você pensa, nossa, mas podia ser diferente, podia tudo ser diferente, né?
Podia ser perfeito, né?
Acho legal quando... Acho que foi o ano passado que o Ed uniformizou o culto da manhã ou da noite e falou, por favor, não venha duas vezes por domingo na igreja. Vai sair com a tua família, vai pro parque, vai pra piscina, vai pro sítio, vai pra alguma coisa. O culto da manhã vai ser igual ao da noite? Culto, é a reunião, né? Eles nem falam culto. A reunião vai ser igual pra você poder ter outro tipo de atividade. E durante, sei lá, quase toda a minha vida, o domingo, cara, eu não me lembro, sei lá, eu tá doente e, ah, hoje eu preciso faltar na igreja. Não sei o que é isso.
Uhum.
Sabia o que era isso. E hoje é super legal, sei lá, ir à noite e de manhã ficar com a família ou viajar, ir pra praia e depois, enfim, é interessante não ter esse peso da obrigação e aquela coisa péssima que recai sobre o líder, de você ser o exemplo, de você ser o primeiro a chegar, o último a sair, é complicado isso. É complicado.
Aquele irmãozinho que fecha a porta da igreja todo domingo, né, cara? Tu espera todo mundo fazer as reuniões que tem que fazer depois do culto.
Eu fui muito tempo isso, cara.
Ah, mas ó, eu só tenho medo do jeito que a gente tá falando, a gente passar a ideia de que, assim, tá tudo isso errado, entendeu?
Não, de jeito nenhum. Não tá errado, cara.
Mas a igreja precisa de pessoas assim, apesar de muitas vezes ser um peso, porque a igreja não é perfeita e realmente não existe igreja perfeita, mesmo porque se existisse, não estaria nem nesse mundo mais, porque é feita de pessoas e pessoas são imperfeitas. Mas é importante deixar claro que Deus ainda tem planos pra sua igreja, mesmo que você não considere a instituição a igreja, né? Somos nós, não é o prédio, não é onde você se reúne, mas a igreja faz parte dos sonhos de Deus e buscar a direção do Espírito Santo pra fazer o melhor, né? Deixando os interesses próprios de lado. É o que vai fazer uma igreja cada vez mais madura, porque como a gente falou e reforçou, não existe igreja perfeita, mas existem igrejas maduras. E é isso que a gente pode buscar.
Eu acho que eu não citei isso no livro, mas tem algumas coisas assim tão interessantes. Acho que a gente perdeu muito da coisa assim, da contravenção, de contra-maré, de seu contraponto. Assim. Eu aprendi a ler alguns filósofos, alguns autores legais, eu conheci tudo dentro da igreja, cara. Uhum. Então hoje a gente o crente é sinônimo de ignorante, mas nem sempre foi assim. E nem precisa ser assim.
Uhum. E não necessariamente é assim, né? É uma generalização, né? A gente conhece muita mente inteligente dentro da igreja.
Então, é a história do profeta que eu cito no livro lá, nos deram espelhos e vimos um mundo doente, né? A culpa não é do espelho, cara. Uhum. Então as pessoas ficam bravas, porque tá todo mundo falando que teve gente que teve pastor que escreveu contra o artigo lá da Eliane Brum, lá na época e tal. Eu não quis nem ler, assim, primeiro porque eu já sei exatamente as cinco frases, os três versículos e o que vai ser usado e não merece nem ser lido. Uhum. A gente tem que primeiro assumir algumas coisas. A história da intolerância, então essa história da ignorância, nós somos culpados. Basta você que está ouvindo a gente, que está discordando de mim, me fala, ó, a gente está gravando esse programa em dezembro. Se você leu menos de 36 livros esse ano, você leu muito pouco. Você está abaixo do padrão de um universitário, ou para usar vocabulário, assim, um dialeto bem cristão, você não está sendo um bom mordomo do seu cérebro, que é um talento que Deus distribuiu igualmente para todo mundo.
Padrão de universitário não dá para falar mais, né, cara?
eu quis valorizar os universitários que estão...
Esse universitário entrou em 36 páginas do Wikipedia, mano. Para copiar, já tá em vantagem.
Já tá em vantagem, bom, é verdade.
Aproveito, faço o merchan, meu livro tem 96 e leio uma hora e meia.
Dá para ler, cara. Tem 96 mais 40 e 5 mais ou menos é de título, né?
É cheio de desenho. Aquele livro legal, assim, pra quem não gosta de ler. É cheio de desenho.
Tem figuras, né?
Tem muitas figuras. Você entende algumas coisas só vendo as figuras. Pelo menos tem algumas sensações vendo as figuras. Bom, mas então conta da esponja, cara. Eu sei que tá no livro, é uma coisa interessante pra fazer as pessoas lerem, mas acho que você vai ter que contar aqui a história da esponja, que é muito boa.
Será que eu lembro?
O Marcelo gostou bastante. A gente ajuda.
Você descobriu que cada gota de água da esponja tem não sei quantos milhões de bactérias lá. É um negócio extremamente sujo. A esponja que você lava a sua louça.
Então, nesse capítulo do livro eu comparo a esponja com a igreja, porque ela é usada para limpar as coisas, no caso da esponja, e ela mesma é bastante suja. Uhum. E hoje é corriqueiro você falar mal da igreja, você ser assim, meio anti-igreja, sou cristão em casa, ou não preciso ir à igreja, enfim. Tem muita coisa sendo escrita e sendo combatida. E daí eu falo que existem algumas possibilidades quando você descobre que a igreja, ou que a sua esponja, no caso, que ela é bastante suja. Você pode ficar magoado e jogar a esponja no lixo. Sabe aquele crente assim, nunca mais eu vou na igreja, pastor nenhum vai ver o meu dinheiro, já contribuí, já fiz tanto e agora briguei, então não apareço mais. É a história, eu comparo com você jogar a esponja no lixo. Uhum. Fica magoado e joga a esponja no lixo. Outra possibilidade é você continuar na cozinha, mas você se tornar amargo. E tem muita gente amarga, inclusive pastores, inclusive líderes. Esses dias eu tava vendo um papo, assim, aberto no Facebook, fiquei tão triste, assim, de ver o cara falando assim, não, eu, graças a Deus, não apareço, desde que eu saí da igreja X, eu não apareço lá, um pastor. Aí o outro falou, eu também, mas você sabe que eu sinto falta? Você sabe que sem estar naquele lugar, então você continuar na cozinha, mas você ser cético e amargo, assim, é um caminho muito doloroso. Uhum. Que contamina as pessoas que estão do lado, infelizmente.
Pois é.
Outra possibilidade eu citei como voltar à origem, substituir a esponja por um pedaço de pano. Então a gente tem um monte de tradicionalistas aí que acham que não pode nem ter o louvor, que é o órgão de tubo, e que é o hino, e que é a escritura de um jeito semifundamentalista, enfim, aquela coisa toda.
Como se o pano fosse ser mais limpo, né?
É, exatamente.
sendo usado pra isso, como se ele fosse ficar mais limpo que a esponja.
Uhum. É aquele discurso saudosista, né? No meu tempo, não era... Pô, o seu tempo já foi. E daqui a pouco você também já vai ser. E vamos cuidar dessa molecada que tá vindo aí pra não repetir os erros que a gente cometeu.
O que eu mais gostei foi o próximo, cara. Ali...
você pode jogar a esponja fora, falar, não preciso mais da esponja. Aí você usa só a água para usar para lavar a louça e você muda de nome. A igreja do sem igreja, vamos dizer assim. Uhum. E tem algumas denominações que são mais ou menos por aí. Também não sei se é esse o, se é exatamente esse o caminho. Na verdade, eu não tenho caminho nenhum, eu só ficção aqui. Uhum. E a última que eu acho interessante é a história de escrever um livro e chamar Decepcionados com Esponja. Que é mais ou menos por aí. Tem um monte de gente vivendo e ganhando alguns royalties às custas dos problemas que teve com a igreja. Essa catarse, assim, eu acho, sei lá, pode servir assim pro dinheiro, mas vocês leram o livro. Eu não imagino que tenha uma linha sequer onde eu use o livro pra, tipo, colocar minhas mágoas ou meus problemas. Não tinha um problema pra eu resolver, inclusive em relação à igreja. Uhum. Então, acho que, de alguma forma, meu livro é pessimista no diagnóstico, mas otimista nas possibilidades de cura.
É, realmente, eu, em momento algum, vi isso, cara. Eu achei que você tava assim, mesmo olhando, até de forma imparcial, essas reações e achando graça, né?
Não, é por aí. É por aí, tem que rir.
Muito legal. Ó, a gente tá aqui com o seu livro, então, Minha Alma Está Amada, que é uma dica de leitura que a gente deixa aqui nesse podcast. Eu queria saber de você, se pro seu público cristão e público de irmãos.com também que tá ouvindo, você que já esteve lá dentro, como é que você vê o mercado literário cristão de hoje? Que tipo de leitura você sugere? Além da Bíblia, espero, né? O que, que você acha que um cristão deve ler hoje em dia?
Pô, cara, você nem me perguntou se eu já li a Bíblia inteira. No meu Form Spring, acho que eu já respondi, tipo, umas 120 vezes, cara, é sério.
E já leu ou não?
Várias vezes.
Ah,
várias
que bom, vezes. Que bom.
Em várias versões. Pô, eu publicava a Bíblia, né, cara?
Ah, tá.
Eu que lancei a NVI no Brasil.
Oh,
eu,
que legal.
Eu fiz o evento de lançamento da NVI. Eu que fiz a dedicatória pro Dr. Shed, cara, que foi o cara que sugeriu trazer a NVI pro Brasil. Fui eu que fiz a dedicatória, entreguei lá pra ele, cara. Então. Já fui mais crente, cara, sério. Olha, eu não sei nem se é livro, cara. Eu acho que você precisa balancear a sua alimentação. A história do blog, a gênese do Pava Blog foi eu não me satisfazia com o que eu encontrava nas revistas cristãs. A nossa mídia cristã é assim absolutamente incipiente, com C e talvez até com S, em boa parte dos casos. Então a gente tem poucas opções de leitura. Quando o produto é ruim, ele não exerce influência. E eu acredito que é possível você ter um produto, seja ele um blog, um livro, alguma coisa, sendo cristão e com qualidade. Então a gente tem, por exemplo, o Jornal da Universal, que é 4 vezes a tiragem da Folha e que tem 0 de reputação, porque é só um house organ da igreja. Então, você que está ouvindo a gente, não sei se você é blogueiro, não sei se você tem um podcast, não sei, mas, cara, assim, gostaria de convidar quem está ouvindo a gente a se alistar nessa batalha de voltar a tornar a palavra cristã um adjetivo e não um sinônimo de uma coisa pejorativa. Uhum. Ou a gente citou algumas vezes, depois eu vou cobrar do Ed o Merchan, mas um dia perguntaram para ele assim, como eu faço para evangelizar na minha empresa? E a resposta dele foi fantástica, ele falou, seja o melhor funcionário da sua empresa. Não precise comprar o pacotinho de folheto e colocar na mesa todo mundo, nem, e pelo amor de Deus, não mande um PowerPoint de 5 megas com florzinha cantando sobre Jesus, achando que está evangelizando. Seja o melhor naquilo que você faz, a gente está assim, carente de referências. Eu vejo assim, a galera, quem que é o grande cantor que o cara fala, eu quero ser aquele cantor X cristão, tá meio ruim, eu quero ser aquele compositor, eu quero ser aquele escritor, eu quero ser, quem que são os grandes jornalistas cristãos, quem... A gente tá vivendo uma fase em que a gente se multiplicou, o número de evangélicos cresceu assim de uma forma sobrenatural, mas tudo o que a gente faz, ou a maioria do que a gente faz é muito ruim, não passaria assim no controle de qualidade de qualquer lugar. Então, usando de novo, um dialeto cristão, esse é o meu chamado. Um dia, quando teve um culto de ação de graças pela minha formatura como jornalista, eu levantei o canudo e falei, Deus, ó, onde eu fizer alguma coisa, eu preciso que as pessoas falem, pô, isso aqui é super bom e o cara é cristão. Então, N vezes eu já ouvi isso, assim, não é possível que você faça isso e que você seja cristão. O jornalista mesmo que me entrevistou essa semana, cara, você tem certeza? Você é cristão? Não é possível. Você é inteligente. Suas ideias são super articuladas. Seu livro é o máximo. Você é cristão mesmo?
Pô, que imagem o mundo tem da gente, né?
Pô, então, acho que fica... A gente tem culpa nisso. E você falou de livros, cara, sob a minha gestão foram publicados 1000 títulos. Então, antes de criticar a igreja, eu me acho culpado do alimento que foi servido para a igreja nos 10 anos que eu passei na Editora Vida. Se hoje o rebanho tá só tomando leitinho, eu também ajudei com muito leite. Claro que tive o prazer de publicar, sei lá, Filipiança, o selo Vida Acadêmica, desde o nome até o debate inesquecível com Caio Fábio e Nicodemos na mesma mesa, foi lindo, foi com 900 seminaristas, né, e pastores na plateia, tudo isso eu fiz também, mas eu prefiro, assim, sou bastante crítico com essa coisa da influência, essa coisa do papel, então até a piadinha, todo o meu trabalho parece às vezes ser resumido naquela zoeira da charge, do texto, da crítica e tal, mas me sinto assim bastante responsável pelo diagnóstico e me sinto parte desse processo de cura e tem, cara, sério mesmo, uma palavra assim, otimista, eu viajei, eu conheci inúmeras igrejas, o que me alimenta é ver o grau de paixão que alguns moleques e meninas têm por Jesus, sabe? Gente assim que tá lendo, gente que se dedica, gente que o pastor não precisa falar me respeita, porque não funciona mais esse tipo de discurso. Então existe troca entre o líder e a galera, sabe? Tem zilhões de igrejas que eu teria o prazer de me alistar. A maioria delas, claro, todos uns caras malucos, né? Me chamaram pra falar na igreja, cara, você imagina o nível, o naipe da igreja, né?
Já começa por aí, né?
Não, teve uma que foi muito legal, não vou falar qual foi, mas uma mega igreja enorme, 3 câmeras, assim, enquanto eu não falava, aparecia a palestra. Cara, assim, uma coisa linda. Eu fui apresentado assim, o cara me chamou antes e falou, ó, não esquenta não, eu conheço você. Bom, trouxe um cara aqui, eu não vou falar se ele é crente ou não, porque todo mundo pergunta isso demais, isso pra ele no Form Spring dele, mas, cara, eu fui apresentado assim, estavam todos os pastores, acho que 6 pastores da igreja lá me ouvindo, o pastor presidente lá de não sei quantos anos, lá todo mundo me ouvindo, daí o cara chegou, leio o seu blog todo dia, entro no seu Form Spring, cara, eu não sabia onde colocava a minha cara, de tanta vergonha.
O cara me conhece, né, e agora?
Mas isso é muito interessante, porque eu cresci num ambiente onde você precisava ter a sua persona cristã. Onde o líder precisava dessa persona cristã. E hoje a gente pode ter o privilégio de saber que Deus continua usando as coisas loucas desse mundo e você não precisa arrancar o seu piercing para você ser aceito ou alguma coisa. Então existe um outro grau de consciência. Muito embora tenha um monte de gente que ainda fica discutindo isso, se pode, pode. Pô, tem igrejas grandes que é pecado ouvir música do mundo. Não sei como seria música fora do mundo, alguma alma penada cantando, baixando, enfim.
Mas é legal a gente ver essa, uma geração legal, ponta firme que tá aí surgindo, baseado na palavra de Deus, mas com uma cabeça muito mais aberta pra entender esse mundo e falar com esse mundo, né? E você faz parte dessa geração, cara, queria te dar os parabéns mesmo, sim. Acho muito legal o seu jeito de falar com essa geração. Às vezes até pra mim, né? Eu tenho 32 anos, até pra mim às vezes espanta um pouquinho, mas eu falo, não, ele tá falando com a geração, é isso que importa.
Não é mais pra,
você, não é, né? Mais a minha, né, cara? Eu tenho que admitir isso. Ó, e pra terminar, cara, eu queria assim, dar os parabéns pra Thomas Nelson Brasil, que conseguiu lançar o seu livro com 4 anos de antecedência, porque você coloca aqui no final, feliz 2016, eles conseguiram lançar no final de 2011. Olha só aqui.
É bom você deixar essa chamada aí pras pessoas descobrirem, lendo, porque que eu desejo feliz 2016.
Então, beleza, Pavarini, brigadão, cara, pela sua participação. Faz tempo que a gente quer gravar esse programa, não sei se você lembra, cara, a gente se conheceu no Usina 21, 2 anos atrás. Eu fui lá na sua oficina, falei, a gente precisa gravar um podcast. Ó, 2 anos depois saiu.
Pô, cara, foi mais rápido que os 5 anos aí do 2016, né?
Valeu, cara, brigadão mesmo, viu? Ó,
e como é que faz pra adquirir o livro?
www.liconsdorock.com, tem todas as livrarias eletrônicas do lado, Banner de Cultura, Saraiva, Submarino e tal. Com um clique você compra o livro lá.
Dá uns 4, 5 que você vai achar preço efeitos especiais, né? Dá uma comparada
isso,
entre elas.
Isso, sugiro comparar que tem algumas que ainda estão com promoção de lançamento, aquela coisa toda.
É. Legal, então, liçõesdorock.com. Adquire aí A Minha Alma Está Amada, de Sérgio Pavarini. Valeu, cara.
Isso aí, cara. Obrigadão. Ó, de newsletter foi pro blog, agora tá com livro. A gente espera aí o convite pra participar do PavaPod, hein?
O PavaCast.
Ó, e se você não gostou, www.pavablog.com, xinga muito lá, tá bom?
É isso aí.
Olha só, pessoal, nesse programa nós teremos um apêndice um pouquinho diferente. Aproveitando que foi citado várias vezes durante o programa Ed Renekwitz, foi citado também o termo teísmo aberto, a gente lembra de um programa colocado no ar em 18 de julho de 2011, o número 135 de Teísmo Aberto, onde um de nossos convidados citou, entre pessoas que falam sobre o teísmo aberto, Ed Renekwitz. Inclusive, na época que o programa 135 entrou no ar, teve uma polêmica. Né? O Ed já participou tantas vezes do podcast Irmãos.com e a gente coloca no ar um programa falando que ele faz parte do teísmo aberto. Uma que a gente quis respeitar também o nosso convidado, que falou isso, liberdade de expressão, isenção da nossa parte e tudo mais. Mas, por outro lado, nós também temos que respeitar o Ed Renek, que tanto tem colaborado com o nosso ministério. Então, recentemente, mais precisamente em 19 de novembro de 2011, ele participou de um evento do Missão na Íntegra e foi-lhe perguntado sobre isso, se ele ou alguma coisa do ministério dele tinha alguma relação com essa teologia do teísmo aberto. E a gente coloca aqui na íntegra a sua resposta para finalizar esse programa aqui.
Muito obrigado pela pergunta que me dá a oportunidade de esclarecer essa infeliz associação da minha compreensão teológica com a teologia do teísmo aberto. Se eu bem entendo, o teísmo aberto é uma teologia que se baseia no fato de que Deus não conhece o futuro, porque o futuro não existe para ser conhecido. O teísmo aberto, os teólogos do teísmo aberto dizem que a onisciência de Deus significa que Deus conhece tudo o que existe para ser conhecido. O futuro não existe e, portanto, Deus não conhece o futuro porque o futuro não existe para ser conhecido. Isso significa que o futuro está em aberto, que nem mesmo Deus tem controle sobre ele e, portanto, não o conhece. Eu acredito que essa teologia é uma distorção plena das escrituras sagradas. Nunca fui adepto de teísmo aberto. Eu compreendo a onisciência de Deus a partir da eternidade. Deus não sofre o tempo. Deus não está sujeito a passado, presente e futuro. Ou, na linguagem de Santo Agostinho, Deus vive no eterno agora. Portanto, Deus conhece tudo, porque tudo está diante dele, é sustentado por ele, e nós é que vivemos a história. Deus não está na história, Deus está na eternidade. A história que para nós tem passado, presente e futuro, para Deus é um agora. Isso é uma resposta filosófica ao teísmo aberto. A resposta teológica ao teísmo aberto é o sem número de afirmações da Bíblia Sagrada que deixam evidente que Deus é capaz de conhecer o futuro, que Deus conhece o futuro. Os teólogos do teísmo aberto dizem que Deus só conhece o futuro que ele determina. Então ele não conhece porque existia de antemão para ser conhecido. Ele conhece porque ele determinou que no futuro aquilo aconteceria, e porque ele determinou, então ele conhecia. Entretanto, há um teólogo brasileiro chamado Ariovaldo Ramos que diz que para que Deus possa determinar alguma coisa no futuro, ele deve necessária e obviamente saber onde estará a história para que ele determine alguma coisa na história. Tentando fazer simples e traduzindo para o meu entendimento, se Deus diz que o Santos vai ser tricampeão mundial no Japão, é porque Deus sabia que haveria no futuro um time de futebol, saberia que existiria um esporte chamado futebol, saberia que existiria um acesso a um campeonato mundial, a saber, a Libertadores da América para os times que jogam aqui no Brasil. E tem time que é campeão mundial, mas não ganhou uma Libertadores. Eu não sei como é que é possível. Então, para Deus determinar o tricampeão, tricampeonato mundial do Santos, ele tinha que saber um monte de coisa para determinar o tricampeonato mundial do Santos. Então, o teísmo aberto para mim é uma página muito incipiente da teologia, é uma besteira que eu nunca acreditei. Eu não sou, por outro lado, determinista. Eu não acredito que tudo o que acontece no mundo, na história, foi determinado por Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que há muita coisa que acontece na história e que Deus não gostaria que tivesse acontecido. Deus não foi a causa de tal acontecimento. E isso faz parte da maneira como Deus escolheu exercer a sua soberania. Por isso é que Deus precisa redimir. O Deus redentor convive com o sofrimento humano e solidariza-se com o sofrimento humano. E quando alguém pergunta onde estava Deus enquanto eu sofria, nós respondemos: Deus estava na cruz do Calvário, redimindo você e toda a raça humana de todo e qualquer sofrimento. Então, o teísmo aberto é uma bobagem, mas o determinismo, no meu entendimento, também é uma grande tolice. Dizer que porque você não é determinista, você acredita no teísmo aberto, também é uma tolice.